Himalaia, a cura das doenças, aula 3. Hoje a gente completa essa tríade que foi prometida de falar sobre esses três membros de um médico que são responsáveis e que contribuem fortemente para o processo de cura de um paciente. Isso tem a vantagem de mostrar para um paciente tanto aquilo que o médico deveria ser sensível, como também facilitar para que o paciente perceba como ele pode de fato se beneficiar com todos esses insights e considerações quando no contato com o médico. Além de permitir com que médicos que estejam trabalhando ou escutando esse tipo de curso possam, vamos dizer assim, aumentar o seu grau de insight e, quem sabe, de qualidade no tratamento. Claro que tudo isso se torna uma oportunidade de trabalharmos conceitos espirituais. Então, o fato de a gente estar usando as questões do médico, do paciente, esse relacionamento, é quase às vezes adjacente. O fato é que isso nos permite trazer à tona atributos e qualidades, vamos dizer assim, espirituais importantes, que podem trazer, se Deus quiser, insight para todo mundo, para melhor compreender um pouco mais esses assuntos e, em última análise, para conseguir se ligar a Deus mais, que é o único propósito que existe em estar fazendo justamente um estudo como esse. Muito bem. Vou falar um pouco da ideia de que, em hebraico, a palavra para cura, ou curando mais propriamente dita, que é refuah, nós já vimos essa palavra no passado. É interessante que a permutação, trabalhando com as letras em hebraico da palavra refuah, a gente acaba com duas palavrinhas pequenas, or, pe, que quer dizer, literalmente, a luz da boca. Interessante porque hoje, afinal, nós estamos falando sobre a boca do médico. Falamos sobre os olhos, depois sobre as mãos, agora, finalmente, vamos terminar falando um pouco sobre a boca. E acho que é evidente que através da boca muita coisa acontece nessa relação entre médico e paciente. Principalmente que através da boca o médico tem a possibilidade de transmitir confiança para o paciente. Isso, trazido em linguagem mais espiritual, significa que, de fato, o médico irradia uma luz, uma energia curadora para o paciente. E essa transmissão é geralmente verbal, o que inclui o seu tom de voz, etc. É muito importante a maneira que o médico verbaliza algo para o paciente. Isso é fundamental, a ideia de dizer que temos aqui uma luz que é irradiada através da boca, porque isso é um conceito primordial na Torá. Logo no início do Gênesis, do Bereshit, a gente aprende no famoso versículo que no princípio Deus criou, etc. É interessante que mesmo o verbo criar em hebraico, ele é um cognato, ele tem a mesma raiz e som do que curar ou fazer saudável. Interessante, né, que o aspecto de criar também tem a ver com curar. Haja visto que Abraão recebeu a letra rei a mais no seu nome, porque originalmente ele era só Abrão, e ele se tornou Abraão com o rei, a letra rei, somente depois que ele fez o pacto sagrado com Deus. Ele fez o Brit Milá, circuncisão. E dito no Zohar, o rei significa a letra pela qual Deus fez a criação. Então você tem um aspecto de criação que é dado a Abraão, um rei, uma letra a mais. E foi depois disso que só que ele pôde ter o seu filho Isaac, porque eles eram idosos, ele e Sara, e não tinham tido condições de ter filhos. Precisou ter essa bênção a mais, e ao mesmo tempo, ao receber o rei, ele pôde se curar aos 99 anos, tendo feito nele mesmo uma circuncisão. Precisava usar toda a ajuda possível para se curar da sua dor. Então tudo acontece de uma maneira inteligente, juntando a ideia de criação, criar, o poder criativo. O poder criativo também tem uma função regeneradora, portanto de cura. Daí a ideia é que as palavras em hebraico de criar ou gerar e curar têm a mesma raiz. Não é à toa, é algo, de novo, muito bonito na Torá. Continuando, e de fato, através desse verso, nós aprendemos, porque afinal, depois disso nós vamos falar em seguida sobre o fato de que Deus criou a luz, etc. Mas o ponto é que Deus fez a criação, a gente poderia dizer, em dois estágios distintos. Ele primeiro faz a criação, chamada, em hebraico chama-se Yesh Me'ayin, que em linguagem traduzida seria algo do nada, ou também conhecido na expressão mais erudita, ex nihilo, algo que surge do nada, assim que é feito o processo da criação do mundo. Então tem um primeiro estágio, que é o estágio de criação, propriamente dita. Mas depois disso, e a gente conhece um pouco da história, já falamos no passado, através de várias questões desse processo criativo, existe um segundo estágio, que é o estágio de cura, aonde todas as deficiências da criação foram feitas de propósito, por assim dizer, para que pudesse existir todo um caminho de retificação, também conhecido com a palavra de tikkun, ou tikkun haolam, a retificação do mundo. Então, esse processo, para que haja uma retificação, pressupõe-se que há algo que é imperfeito e que precisa ser aperfeiçoado. Então, existe todo um propósito espiritual que é alcançado através do processo de retificação. E isso é muito explicado na Kabbalah, por que exatamente aconteceu isso, mas essencialmente a ideia é que a gente possa chegar novamente ao estágio original de perfeição, que significará a era messiânica, ou seja, a redenção final, onde tudo isso, vamos dizer assim, todos os aspectos do mundo voltarão certamente ao nível sublime e máximo de perfeição. Mas o fato é que podemos dizer que existem dois grandes estágios dentro do processo criativo divino: a criação e o processo de cura. E todo tikkun, toda retificação é uma cura. Quando a gente fala de tikkun hamidot, a retificação do caráter, na verdade está curando as suas falhas, os seus desalinhamentos espirituais que se traduzem nas suas várias falhas de caráter ou de personalidade, os seus desvios, as suas disfunções, etc., desordenadas, são produto de uma espécie de caos particular, caos individual. E o caos precisa ser retificado para que ele se torne novamente ordem. Então, esse processo de ordenamento é uma retificação, e ele é aplicável para absolutamente todas as instâncias, leia, todas as camadas da realidade. Então, tudo que existe, por definição, precisa ser retificado. Isso tem uma implicação fundamental. A ideia de que existe um poder intrínseco no mundo, na nossa realidade, de poder ser retificado. Senão não poderia ser retificado. Querendo dizer, eu vou usar uma outra maneira de explicar, uma outra alusão, existe um gen latente que só em algum momento ele emerge, a sua função se manifesta dentro da realidade que permite cada aspecto da realidade ser retificado. Tudo que Deus criou, ele fez de tal maneira, com tal sabedoria, que dado as condições, dado o desejo da pessoa em particular, estamos falando da realidade, portanto dentro da percepção e observância do homem, o homem tem a capacidade de retificação, autorretificação e portanto de retificação do mundo. Porque o mundo, a criação como um todo, é um processo que é passivo de retificação. Já existe imbuído na criação a capacidade de ser curada dos seus males. Isso é para garantir que vai dar certo todo o esquema divino. Graças a Deus que é assim. A gente não poderia jamais fazer essa cura e as coisas nunca se retificariam, Deus me livre, e a gente não alcançaria o processo de redenção final. Então existe uma lógica divina muito intensa, muito profunda aqui. Então, continuando, item 2. Então o mundo foi criado ou curado, por isso eu coloquei a barra, porque de certo nós podemos usar essa palavra de uma maneira, usando uma ou outra, ou seja, criando ou curando. Então o mundo foi criado e curado por Deus com 10 pronunciamentos de sua boca. O primeiro pronunciamento explícito está no terceiro verso da Torá. E Deus disse que haja luz e houve a luz. Próprias palavras tornaram-se luz. Isso é algo também muito importante de entender, aproveitando essa aula, tá vendo? A gente está falando de medicina, mas eu acabo falando de assuntos muito mais esotéricos, porque a medicina se torna um recipiente de trabalhar coisas sublimes. Essa é a beleza desse estudo tão profundo. Então, olha o que está sendo falado aqui, as próprias palavras tornaram-se luz. Uma diferença fundamental entre as infinitas que já existem, entre o homem e Deus, é que para Deus qualquer pensamento implica em sua manifestação. Ou seja, Deus pensar implica em ação. Ele falou, ou, portanto, ele pronunciar que haja luz, até as palavras dele já se tornaram luz. O homem não tem essa capacidade. Você pode pensar numa casa, o quanto você quiser, ou no sofá novo que você quer comprar, ou no livro que você gostaria de receber, mas não existe nada que faça com que aquilo se materialize. Nós não temos essa capacidade, porque nós somos separados do objeto. Nós somos separados do conhecimento. Deus, ele é aquele que conhece o conhecido, ele é absolutamente tudo, então não tem distinção. Como ele é tudo, então qualquer coisa que ele pensa, imediatamente já é a realidade da coisa. Nós não temos isso. É por isso que a gente fala que as palavras tornaram-se luz, ou seja, a luz foi, de fato, o primeiro estado sadio da realidade, a energia da boca de Deus. Porque a gente lembra que no início do Gênesis é dito que a terra era produto de caos, era vazia, toco veboco, como se diz na linguagem hebraico. Era só caos e o vazio, ou seja, existia uma desordem. Aí houve o aspecto da luz que permitiu que depois houvesse todas as outras separações necessárias para se estabelecer um universo habitável por nós, para que nós compreendêssemos a realidade. E é por isso que quando a pessoa está se comportando de maneira confusa, ou tem pensamentos confusos, ou apreende a realidade de maneira confusa, até instintivamente a gente diz que essa pessoa é caótica, ou seja, existe um aspecto de caos, porque não está havendo uma distinção entre a realidade, a verdade das coisas, e aquilo que ela está, por assim dizer, vivenciando. Então essa confusão, essa miríade de estados e sentimentos e pensamentos e fluxos que se misturam de uma maneira amorfa. Nós estamos falando aqui também do aspecto de amorfia, que é borro, que é o vazio. São dois aspectos, que são duas dimensões que são trazidas na Bíblia. Primeiro fala que era o caos e o vazio. O vazio significa algo também aterrorizante, uma amorfia. Se você imaginar que luz e trevas eram misturadas, você veria um semblante ora iluminado, ora escurecido, mas não existiria distinção do que é uma coisa e do que é outra. Então é graças à criação da luz, que é uma criação divina, que há a possibilidade de começar um princípio de cura. Ou seja, cura também significa aqui ordenação. E é por isso que a gente entende que em doença, e algumas caracterizam isso muito bem, como câncer, por exemplo, que câncer é nada mais, nada menos do que o produto de formação ou produção desordenada de algum elemento no corpo. É curioso, é como se câncer fosse uma manifestação do caos, do ponto de vista físico. É caos e também é amorfia. E é por isso que dá tanto medo até instintivamente, porque o ser humano, a alma humana, ela sabe, antes mesmo do processo da criação, o que significou a criação do universo físico. Ou seja, é como se dizendo que nós instintivamente tememos o caos. É por isso que um criminoso dá tanto medo, porque ele não respeita a ordem E o que, que ele faz? Onde, o que caracteriza um criminoso? O desrespeito à ordem. O fato de que ele impinge desordem na ordem. Ele é um elemento de caos. O medo que nós temos é esse, de verdade. É o medo do caos que se aproxima de nós. Então, a gente poderia fazer essas alusões em vários termos. Mas o ponto é que a criação da luz, que é o ponto que eu estou tentando trazer aqui, é uma grande beneficência para o homem, porque permitiu o início justamente da cura da criação. Então, como eu digo aqui, a luz foi o primeiro estado sadio da realidade a emergir da boca de Deus. E como eu também falo, que a cura dos estados anteriores. Já falamos que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, etc. Então, com a luz, Deus curou a realidade. E isso, de fato, ocorreu através do seu pronunciamento. Sob o ponto de vista metafórico, através do pronunciamento significa através da, abrir aspas, boca divina. Houve um pronunciamento. Mas aqui nós temos que fazer sempre essas correlações entre esses estágios e estados espirituais e como no nosso nível menor, mais singelo, a gente pode compreender isso. Obviamente, isso é um antropomorfismo apenas ilustrativo, porque Deus não tem boca, ele não tem forma física, Deus me livre, nem se fala uma coisa dessa. Mas o fato é que existe um pronunciamento, ou seja, existe um elemento que eu não vou poder entrar agora nesse mérito, porque é muito avançado, do que significa esse aspecto de boca espiritual. Um dia, se Deus quiser, no futuro, a gente pode trabalhar um pouco mais esses assuntos. Continuando, então, e também existe uma instrução, portanto, que é proferida ao homem, igual, imitando sempre a imagem de Deus, como a gente aprende aqui do Talmud, que fala, abra sua boca e deixe suas palavras irradiarem luz. Olha que interessante que isso é uma exortação. Exortação é um aconselhamento ao homem que faça igual a Deus, que também pronuncie palavras. Daqui a gente aprende, obviamente, que não são qualquer palavra. Quais são as palavras que vão curar, que vão irradiar luz? Ou seja, lembra que a gente começou falando lá em cima que refuá, que é cura em hebraico, curando, são as mesmas letras que formam as duas palavras orpe, que é luz da boca. Então a ideia de que existe uma irradiação da boca, que é um processo de cura, não deve provavelmente ser qualquer palavra. Porque nós estamos falando de conceitos santificados aqui. E a gente aprende isso sob estudo, que de fato, o que nós estamos falando aqui é que quando a pessoa fala palavras de Torá, quando ela fala palavras santificadas, e também quando ela fala palavras de benevolência, bondades, através da sua palavra, nesses dois casos, literalmente, ela consegue fazer com que seja irradiado da boca dela luz curadora. Ou seja, a ideia de orpe, a luz da boca, que irradia a cura. Quer dizer, dentro da própria capacidade de ter luz sendo irradiada da boca, já implica o fato de que se, de fato, luz pode sair da boca, nesse sentido metafórico, já estamos falando de cura. Uma pessoa que, pelo fato de querer fuar, são as mesmas letras de orpe. Isso depende de como você permuta o conceito. Então, o fato de já estar saindo luz, melhor dizendo, se está saindo luz, é porque já está curando. Como querendo dizer, no nível mais prático, uma pessoa, deixar bem simples, uma pessoa que fala palavras boas, o fato de já estar falando palavras boas, já está curando a outra pessoa. Essa é a beleza e a sensibilidade desse conceito. Imagina isso num contexto onde um médico tem essa força e a necessidade de cumprir o seu dever perante um paciente que, como nós já falamos anteriormente, está vivenciando o seu estágio, talvez, máximo de ligação com a ideia de que logo ele vai estar desligado desse mundo e ligado com outro mundo. Então, quando você coloca nesse contexto tão formidável em termos de intensidade, Daí a força justamente de cura das palavras de um médico, porque ele tem o poder de fazer isso, como nós vamos trabalhar um pouco mais adiante, e o paciente está extremamente carente, apto a receber isso. Então você tem dois extremos, um grande extremo, pelo menos potencial, de oferecimento de um lado, e um outro extremo, um recipiente extremamente pronto para o recebimento. Ah, então não é à toa que existe um efeito positivo de cura. Se achar a pessoa assim, é fundamental achar um médico assim, ou em outras situações. Mas eu estou tentando generalizar o conceito e explicar que se está saindo luz da boca, por assim dizer, já está curando. Por quê? Porque orpe e refuá é a mesma ideia. Então, se não está curando, é que não está saindo luz da boca. E o que, que é sair luz? É falar palavras santas ou palavras benevolentes. Esse é o conceito que explica a Torá. Então, se a pessoa não está falando isso, ela está falando profanidades, ou se a pessoa está falando coisas feias, palavrões, Deus me livre, ou maledicência, falando mal uma da outra, ou usando as palavras, pior ainda, para corromper a verdade, a fabricação de verdades, ou seja, mentiras, ou seja, profanando a boca, que é um órgão santo, que é ligado ao Brit, como nós já falamos, a Da'at. Então, se ela profana esse órgão sagrado com tolices que saem da boca dela, ela não vai estar curando ninguém. Mas uma pessoa que busca curar alguém vai tomar muito cuidado com o que vai sair da boca. E tem três. De fato, a origem da boca é em Keter. Porque a boca é o local que vai ser usado, o membro que vai ser usado para a pessoa expressar o seu desejo mais íntimo, em última análise. E a gente já aprendeu que Keter, que é a coroa, que é esse estágio de superconsciência, ou seja, transracional, nós não sabemos muito bem como funciona, tem a ver com os desejos, mas a gente também falou na aula passada que existe de fato, sim, uma sabedoria dentro desse desejo. Existe sim, porque senão a gente não teria desejo por algo que não tem objetivo. Nós falamos um pouco disso na aula passada. Então o ponto é que eventualmente, mesmo nesse nível do desejo tão sublime, esse desejo vai ser verbalizado. Então existe uma relação muito forte entre a boca e Keter. E é por isso que no estudo mais profundo de Kabbalah, a gente aprende que, lembra que a boca é uma das dimensões da Sfirá, do canal emanador chamado Da'at, que é entendimento. A gente fala que Da'at é ligado a Keter. Apesar que Da'at está entre Chokhmah e Binah, está mais embaixo, Da'at se torna, na verdade, um canal de expressão de Keter. Você tem a vontade, e depois de todo um processo de sabedoria, de compreensão, de cogitação, etc., e de fusão disso com as emoções, que depois de todo um processo humano, intelectual, emocional, em algum instante há a expressão disso. Então, de fato, o que começou lá atrás como um mero, talvez, desejo, no final se torna uma expressão. Existe uma ligação dessa expressão e daí a relação entre Da'at e Keter. Continuando, é interessante sobre essa boca celestial que nós estamos falando aqui, é dito que conhecimento é algo ocultado, ocultado é gani, dentro da boca. Quem fala no Zohar? De fato, esse conhecimento oculto, já fiz uma referência aqui, é ele mesmo a luz oculta, Or Haganuz, da criação. Então a ideia, eu estava explicando de uma outra maneira, que Da'at é um poder de conexão. A gente fala na famosa frase bíblica que Adam conheceu Hava. E a palavra que é usada, o verbo que é usado para dizer que eles se conheceram é Yadá. Yadá é a raiz, é o mesmo verbo de Da'at. Então conhecimento implica intimidade. Isso é conhecer de verdade. No caso de Adão e Eva, implicou um conhecimento físico, uma intimidade. Mas você vê que a palavra tem a mesma raiz. Yadá, Da'at, elas são ligadas, são correlacionadas. Então, dar é um poder de conexão. E dar também, o que está conectando? Dar é aquela capacidade, aquele poder da nossa alma que permite conectar intelecto e emoção. Uma pessoa que tem pensamento, mas não consegue transferir isso para suas emoções, é uma pessoa muito triste. Uma pessoa que pode até ser uma pessoa com facilidades intelectuais, mas ela vai ser o que é chamado de um intelectual frio, entre aspas. A pessoa que está desconectada com a realidade profunda e importante emocional. Pelo outro lado, uma pessoa que é emocional e não consegue se conectar com o intelecto, vai precisar de tratamento. Porque também não dá para viver nesse mundo de uma maneira só emocional, que é um nível muito não elevado de vivência. Dat é aquele poder da alma que permite, como uma válvula, a gente pode até dizer metaforicamente, que conecta emocional e intelectual. E quando há uma conexão alinhada de verdade, também precisa ver o contexto desse alinhar, é quando a gente fala na linguagem popular que caiu a ficha. Isso é cair a ficha. Ah, agora eu entendi. Entender significa ouvir um pensamento que se conectou com todo o nível emocional. Quer ver também? Isso não quer dizer que não existe um pensamento negativo que possa trazer conexão com emoções negativas. Mas isso é um outro assunto. Isso é porque, em questões mais esotéricas, a gente aprende que existe, como Deus criou uma coisa oposta à outra, como fala no livro de Eclesiastes, no Kohelet, capítulo 7, a gente sabe que assim como existe um atributo espiritual refletido na alma, no nível da santidade, ligado ao que é santo, também existe aquilo que é ligado aos clipós. É por isso que existe sabedoria ou inteligência, vamos dizer assim, do bem, e existe inteligência do mal. E a inteligência do mal vai mostrar, apesar de ter uma série de deficiências e que no final das contas não vai dar certo, saibam vocês, não vai dar certo, mas o fato é que vai sempre tentar espelhar qualquer aspecto que é ligado do bem. É assim que funciona, essa é a ordem do mundo. Então por isso que eu quis dizer aquela hora que dar também pode ter uma função negativa. Uma pessoa do mal pode cair a ficha nela também sobre querer, Deus me livre, fazer mal. Isso é lamentável, mas é assim que funciona o mundo. Isso não é assunto para agora. Então, de fato, pelo poder de Da'at, que nós estamos tentando também relacionar com a boca e com a capacidade de conexão, o médico se conecta com o paciente. Ele instrui o paciente o que fazer, o que não fazer, ele acalma o paciente transmitindo segurança, motivando o paciente a seguir suas instruções, fazendo ele respeitar essa promessa implícita que, se Deus quiser, ele vai melhorar, e incutindo principalmente, isso é fundamental, pensamentos positivos na cabeça da pessoa, que trazem os nossos mestres, e a gente assim começa até a aprender quando a gente vivencia esses estudos tão importantes de Torá, que a realidade se inicia dentro da nossa mente. O primeiro ponto da concretização da realidade está dentro da nossa própria mente. Por isso que existe um dito do Baal Shem Tov, do mestre hassídico muito conhecido, que pense bem e será bem. Uma coisa muito simples, mas verdadeira e sábia. Então é muito importante se focar com pensamentos positivos. E o médico tem a obrigação espiritual e médica também de tentar buscar, combater a Yetzirah do paciente que pode estar aflorada e fazê-lo de fato tentar repor os pensamentos negativos com os pensamentos positivos. Isso pode dar muita força para a pessoa. O rei Salomão falava uma coisa interessante: se existe ansiedade no coração do homem, deixe supri-la e uma boa palavra tornará em alegria. E a gente aprende que existem outros significados em hebraico da expressão deixe supri-la. Uma delas é, de fato, interessante em hebraico, é deixe articulá-la. Então a gente pode ler isso da maneira que, se a pessoa está ansiosa, deixa ela articular a sua ansiedade e depois uma boa palavra tornará ela alegre. Resumindo até esse aspecto da relação do médico com o paciente, na qual depois que o paciente revela os seus anseios, através de uma boa palavra, certamente essa ansiedade ficará um pouco mais aplacada. E nós também falamos no passado da importância da questão de adoçamento através da articulação. Uma das maneiras de retificar a ansiedade é, num estágio final, quando a pessoa está pronta, depois de vários processos, é ela justamente falar, finalmente, articular a sua ansiedade. Existe um poder na alma que, uma vez falando, até instintivamente todo mundo faz isso, só que faz isso sem estar preparado muitas vezes. Já sai falando as suas ansiedades. Porque a pessoa está tão ansiosa e, através da boca, ela ganha um certo acalento desse problema dela. Porque as pessoas falam muito quando elas estão ansiosas. Mas isso sendo feito de uma maneira um pouco mais controlada, pode de fato trazer o adoçamento, usando a palavra cabalística, desse estado de energia negativa que pode ser uma ansiedade. Isso é um outro assunto, eu só trouxe aqui como um rodapé. Continuando, item 4. Então, em resumo, o que nós falamos, incluindo a aula de hoje, a terceira aula, falamos sobre olhos, mãos e boca. E de fato, esses três membros, eles projetam uma luz espiritual, uma energia capaz de ajudar no processo de cura. O que é importante aqui entender é que, primeiro, isso só vai acontecer com um médico que tem uma devoção espiritual. Nós falamos nas outras aulas que os médicos têm se distanciado desse refinamento espiritual através da incorporação de aparelhos e outras coisas que fazem com que eles nem precisam ser sensíveis, por assim dizer, ao paciente. Deixa que os aparelhos tomam conta de tudo. Não precisa se usar mais a mão, os olhos, a boca, etc. Um médico que está nesse caminho exclusivamente vai perder muito do aspecto de diagnóstico, e como falamos na aula passada, não só diagnóstico, mas ter a sensibilidade, vocês lembram, de mate, velo, mate, tocar e não tocar, a capacidade dele perceber justamente qual o grau de terapia que ele deve sugerir à pessoa versus o nível de diagnóstico que está sendo efetuado, enfim, um direcionamento mais sensível. Essa sensibilidade, que é todo esse assunto de tocar, mas não tocar, que nós falamos sobre a mão, e também expliquei sobre outros assuntos, é algo que depende do médico se tornar um ser humano mais sensível. Porque, de fato, ele se torna um condutor de transmissão espiritual. Lembra que a gente falou na primeira aula que o arquétipo espiritual do médico é o sacerdote do templo. Então existe uma fagulha especial no médico, porque a Torá outorga ao médico o direito de participar do processo de cura. Então, quando o médico se conecta com essa fagulha espiritual que tem a ver com a cura pela qual ele está sendo incumbido de ajudar, ele potencializa esse processo, porque ele está se tornando, na verdade, um condutor refinado dessa transmissão espiritual. E se ele ganhar consciência disso, isso certamente pode afetá-lo muito. Interessante é que cada um desses membros, no entanto, precisam ser refinados, trabalhados, retificados à parte. Como é que você refina, retifica os olhos? A gente retifica os olhos tomando cuidado onde a gente olha. É simples. Se vocês entenderem como os olhos são espirituais e o mal que faz para os olhos, você olhar qualquer coisa que contraria a lei do universo que foi determinada por Deus, você entenderia que o colírio dos seus olhos no mundo que a gente vive muitas vezes é não olhar. É o não olhar, é o não fitar, é o não se ater a uma série de coisas que nossa alma não precisa ver. Isso é um assunto por si só, para outro momento, mas isso é fundamental. Muito cuidado onde olhar. Querem um exemplo? Os homens têm que tomar muito cuidado, para não olhar mulheres inapropriadas. O que é uma mulher inapropriada? Eu sou um homem casado. Qualquer mulher que não seja minha esposa é uma mulher inapropriada. Muito simples. Mas não tem exceção fora isso. Então, tomar cuidado, porque a Yetzer Hará, ela que é alma animal, nunca se esqueça que tem esse nome também, Nefesh Habahamit, como nós já falamos, em hebraico, behemá quer dizer animal, é a alma animal. Ela só quer saber de apetites, só desejos e vontades. Por isso que eu estou falando, para um homem, é um dos pontos que a Yetzirá pega pesado, Yetzirá, a má inclinação do homem, é que ele olha para a mulher como um animal. Ele busca nela somente a possibilidade, ele vislumbra alguma espécie de prazer, Deus me livre, que mesmo que não seja apropriado. Algo que eu já tratei com vocês com muita seriedade no passado, é aquele erro secular, erro das pessoas que não acreditam em Deus, que existe essa ideia secular de que só existe prazer no que é proibido. Por isso que tudo bem de ficar fazendo coisas erradas, porque afinal das contas eu preciso de prazer, eu sou um ser humano, então o que, que vai fazer? Só tem prazer em coisa que não pode. E é uma grande mentira isso, é um engodo. Então esse é um exemplo sobre como proteger os olhos. Obviamente eu transcendi um pouquinho a questão só dos médicos. Eu estou falando para todo mundo isso. Continuando, também existe uma outra maneira um pouco mais espiritual de você trabalhar isso. O rei Salomão explica no livro dos Provérbios, no Mishlei, que chama em hebraico, que os olhos também são os olhos da mente. É um outro grau de olhar. Então, uma pessoa que se mantém, e é difícil isso, se mantém consciente de que está perante Deus constantemente, é uma pessoa que está trabalhando os seus olhos, a origem espiritual dos seus olhos, que ela está literalmente focada no seu nível interior, que Deus está sempre presente. Não tem essa de que Deus está nesse quarto, mas lá fora não está. A pessoa precisa ganhar essa consciência de que, como disse o profeta Isaías, que toda a glória preenche a terra. Toda a glória de Deus preenche a terra. Não existe absolutamente nenhum local, por assim dizer, que não tenha a glória de Deus. E é por isso que até, eu não posso falar a palavra, mas a palavra local é um dos nomes de Deus, santos, que não se fala. Até a palavra local é um dos nomes santos de Deus. Porque todo local tem a sua glória. Então, uma pessoa que desenvolve essa consciência, ela entende, e é claro que é difícil, porque a Sahara não quer que a gente pense dessa maneira. Às vezes ela está lá, ela sai de um lugar, ela se comporta mal, ela esqueceu daquele momento de manter a consciência de que Deus está lá junto com ele o tempo todo. Então, esses são aspectos dos olhos que nós estamos tratando. Vamos falar da mão. Como é que o médico, não só o médico, mas como é que qualquer um refina a mão? Esse é o aspecto espiritual das suas mãos se tornarem também um canal de expressão divina. Através da tzedaká, da caridade, é fundamental fazer tzedaká. Principalmente porque a palavra tzedaká, muito comum para os judeus, significa caridade, ela tem uma tradução interessante. A raiz da palavra tzedaká é tzedek. Que nem tzadik. Tzadik, a gente fala, é o santo, é o justo. Tzedek significa, literalmente, justiça. É curioso que caridade em hebraico é justiça. O que a gente aprende disso? Quando você dá uma caridade para alguém, você está fazendo justiça. Você não está dando nada para essa pessoa. Pelo contrário, saibam vocês que precisa ter mérito para dar caridade para alguém. Por quê? Porque quem recebe o favor é quem dá, não quem recebe a caridade. Porque você está fazendo justiça de Deus, na verdade, naquele momento. Então, quando você está fazendo isso, você precisa ter o mérito de estar recebendo essa bênção. Então, você não teria nem esse mérito. Quando você não dá a caridade para alguém, do ponto de vista da lei espiritual, é que você não teve mérito de dar para aquela pessoa. Que pena que você trabalhe mais e se refina mais para poder chegar no ponto em que você vai ter esse desprendimento do seu ego e da materialidade, ou seja, você vai ter ganho uma elevação espiritual e, portanto, um mérito espiritual a mais, para daí sim, na próxima vez que a pessoa vier pedir uma ajuda, você falar, não só vou dar, mas eu vou dar a melhor nota que eu tiver no meu bolso. Não só a gente dá com discrição, anonimamente, se for possível, e é o melhor dinheiro que a gente tem. É um costume racídico. se eu vou te dar uma tzedakah, uma ajuda, eu não vou pegar a minha nota mais amassada do bolso. Como eu estou fazendo uma mitzvah, um mandamento de Deus, eu vou dar a melhor que eu tiver para você. Isso verdadeiramente é fazer justiça nesse mundo com piedade. É nesse nível que a gente tem que buscar chegar. Então por isso tem que ter mérito para fazer essas coisas. Deixa eu parar por aqui e continuar para a questão da boca. Da boca eu já falei um pouco. Essencialmente a ideia de guardar para não falar palavras ruins, falando já um pouco disso, falar palavras santificadas, etc. Aqui tem alguns resumos embaixo. Os olhos, eles veem a doença, as mãos tratam a doença, a boca calma e assegura o paciente. Então, o médico, através do amor que ele tem pelo paciente, nós já falamos sobre isso, ele consegue ajudar o paciente. Através da sua mão é um processo de compaixão e a boca de confiança. Num outro nível nós temos Ahavá, que é amor, Rahamim, que é compaixão, e Bitahon, que é confiança. Conceitos básicos e fundamentais espirituais da Torá. A pessoa precisa ter Ahavá, Hashem, amor a Deus, Ahavá, Israel, amor ao próximo, Rahamim, que é compaixão, e Bitahon. Bitahon está até acima de Emuná. Emuná é fé. A pessoa tem fé, mas às vezes não tem confiança. Fala o salmo, jogue para Deus todos os seus problemas. Isso é ter bitahon. Bitahon é fácil ter, é muito difícil. Sinceramente, é muito difícil. Às vezes a gente consegue ter um pouco. Bitahon é dizer que está tudo difícil, mas eu não tenho o menor problema. Deus vai cuidar, Deus vai amparar. Todos os meus problemas são lançados para Deus. Então, você vê que dentro desses membros do médico que nós estamos tratando, existem todos esses conceitos fundamentais espirituais. Né? Isso é algo muito sério, muito profundo. E também eu coloquei aqui uma relação de quais as sefirot que estão sendo usadas. Ahavá, que é amor, tem a ver com hesed, compaixão, rahamim, etiferet, bitahon, confiança, é a ideia de netzah. Finalmente, eu também coloco no final a ideia aqui de um processo sempre de tratar esses assuntos baseados na ideia do Baal Shem Tov, de dividir em três estágios separados, submissão, separação e adoçamento. Então, no primeiro nível, chamado submissão, a pessoa tem que ser humilde e diagnosticar a doença. Uma pessoa que não é humilde não consegue parar, se centrar e poder perceber qual é o problema. Você tem que ter um mínimo de submissão. Isso tem a ver com os olhos, através do a primeiro estágio são os olhos. Depois a separação, a ideia das mãos tratando a doença, quer dizer, das várias maneiras que a pessoa vai lá e vai conseguir começar a tratar a doença. E o final é o adoçamento, é que através da boca do médico ele assegura e traz palavras de cura para a pessoa. O que é interessante notar é que até a ordem então que a gente apresentou esses membros tão especiais, segue também a ordem de retificação, de submissão, separação e adoçamento. Pois nós falamos primeiro dos olhos, depois das mãos, depois da boca. Então tudo aqui tem uma harmonia muito profunda. E o que é interessante notar é que até agora nós falamos, por exemplo, de todos esses canais de expressão espiritual e como cada um tem o potencial de ajudar uma pessoa que tem a necessidade, e isso pode ou não ser trazido somente para o grau da medicina, a ideia, nós estamos falando de cura, de doenças, mas também em relacionamentos, obviamente isso pode ser abstraído. E a partir da aula seguinte, se Deus quiser, nós vamos tratar um pouco dos métodos em que tudo isso pode ser aplicado. Então a gente vai mudar agora a fase, a partir da aula que vem, vendo mais ou menos quais são as linhas de tratamento aonde esses instrumentos que nós aprendemos um pouco, chamado olhos, mãos e boca, e os seus vários insights que muitas vezes transcenderam, inclusive, aspectos médicos, como que isso agora pode ser colocado na prática, por assim dizer, e a gente entrar um pouco mais na metodologia desses assuntos para, se Deus quiser, trazer conforto e paz para as pessoas.